Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:03. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirma que eventual aprovação da reforma da Previdência será construção do Congresso e não do governo.
É, e ele já conta com mais de 308 votos para levar adiante a votação, com a possibilidade de duas sessões acontecerem nesta semana, porque há necessidade de votação em primeiro e segundo turno na Câmara para que ela possa ser encaminhada a reforma para o Senado.
Pesquisa Datafolha aponta que 33% da população aprova o governo Bolsonaro e 33% desaprova.
É o pior índice de popularidade para este período desde o governo Collor.
Mercado financeiro reduz estimativa pela 19ª semana consecutiva e prevê crescimento da economia de 0,82% em 2019.
O mercado mantém a expectativa de corte da Selic ainda este ano para 5,5%. A taxa básica atualmente está em 6,5%, como uma forma de se dar um estímulo adicional à atividade econômica.
Receita Federal abre consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Polícia Federal prende no litoral paulista pai e filho suspeitos de integrar máfia italiana. Ministério da Agricultura proíbe venda de 6 marcas de azeites fraudados. Ministro da Produção e do Trabalho argentino, Dante Sica, afirma que acordo entre Mercosul e União Europeia foi... resposta à guerra comercial entre China e Estados Unidos.
É, China e Estados Unidos podem acabar fazendo acordos no âmbito dessa guerra comercial, um exigindo do outro contrapartidas aí em relação às compras, e aí Europa e outras regiões podem acabar sendo desfavorecidas nesse processo. Europa tinha uma predisposição agora a fechar esse grande acordo comercial, dada a onda protecionista que nós vemos em várias regiões, e interessa para o Brasil e para a Argentina também a abertura de mercados. Agora resta ver a adaptação aos termos que foram apresentados até agora. Ainda faltam muitos detalhes detalhes desse acordo. E a gente vê na Europa, especialmente na França, uma resistência muito grande em relação a esse acordo com o Mercosul. De um lado, pela preocupação com relação à concorrência de produtos agropecuários, especialmente agrícolas. E de outro, preocupações com a administração da situação do meio ambiente aqui no Brasil.
A companhia aérea British Airways é multada em US$230 milhões por roubo de dados de passageiro.
2:06, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado.
Okay, round two. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Duas horas e 10 minutos, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora vamos a Brasília com Antônio Maldonado. Bom, Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, como poderia ser diferente a grande expectativa da semana aqui na capital federal em relação à votação da proposta de reforma da Previdência aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Quem acompanha nosso programa pelo YouTube consegue ver aqui atrás de mim, eu estou no Salão Verde da Câmara, e quem também está acompanhando pela rádio consegue perceber pelo silêncio que está aqui atrás de mim, o Salão Verde completamente esvaziado, mas essa não é a perspectiva. A perspectiva é que ele não permaneça assim ao longo de toda a semana, viu? Deve ficar muito movimentado, já que sim, os parlamentares devem vir em peso aqui para a capital federal, justamente por conta dessa votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reuniu líderes partidários ao longo do final de semana na residência oficial, recebeu ali o líder do PP, Arthur Lira, também o secretário da Previdência, Rogério Marinho, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também o novo articulador político ali do Palácio do Planalto, também esteve com Rodrigo Maia, tudo para tentar azeitar esse processo de votação que Rodrigo Maia espera começar na terça-feira. Antes de começar o processo de votação, Denise, a Câmara dos Deputados precisa realizar duas sessões, que é o prazo entre a conclusão de uma votação de uma PEC numa comissão especial e a análise do plenário. Por isso, Rodrigo Maia convocou sessão para hoje, às 18h, para votar uma medida provisória. Ele quer garantir que os parlamentares estejam aqui para ter uma sessão hoje, outra sessão amanhã de manhã. E aí a ideia de Rodrigo Maia é começar a discussão sobre a reforma da Previdência amanhã à tarde, da terça-feira à tarde. Ele ainda tem uma perspectiva positiva de iniciar a votação ainda nesta terça, mas não vai ser algo muito fácil, porque a oposição vai obstruir também, depende muito do comportamento do PSL, partido do presidente da República. Se esse partido aí tentar apresentar destaques, apresentar sugestões de mudança no texto, isso pode abrir a porteira para que outros partidos também, inclusive partidos de centro, também apresentem sugestões de mudança no texto, que atrasaria muito esse processo de votação. Mas, de qualquer forma, a ideia de Rodrigo Maia é iniciar o debate no início da tarde, de terça à noite, e à noite conseguir iniciar o processo de votação. Hoje de manhã, ele divulgou aquele podcast semanal que ele tem feito, já é a terceira semana seguida que ele divulga esse podcast. E aí, nesse podcast, o presidente da Câmara lembrou que é preciso que os deputados estejam aqui na Câmara para poder participar do processo. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Rodrigo Maia sobre essa questão do quórum aqui na Câmara dos Deputados para votar a reforma da Previdência.
Mas para que se possa construir o processo de votação, a gente tem que conversar com os líderes, construir os votos e a presença, porque não é necessariamente percentual de votos. Como é uma maioria de 3/5, nós precisamos de presença. O ideal é que a partir dessa semana a gente tenha uma presença de mais de 490, para que a gente não tenha riscos no resultado dessa votação, que é tão importante para o Brasil.
O presidente da Câmara, inclusive, ele fez questão de deixar claro nesse podcast aí, Denise, que quem trabalhou para que a reforma fosse aprovada foi o Congresso e não o governo federal. Vamos ouvir aí o que disse Rodrigo Maia sobre essa questão.
Acho que a construção desse texto, a gente deve a capacidade de diálogo ao equilíbrio do parlamento brasileiro. Todos participaram, aqueles que defendem a proposta e os que não defendem a proposta. Então é importante que a gente entre nessa semana com essa clareza, que a construção do texto foi uma construção parlamentar e que a construção da vitória, se ela acontecer, será uma construção do parlamento, não será uma construção do governo. O governo ajuda, né? O governo em alguns momentos atrapalhou, mas tem ajudado nas últimas semanas, mas precisa ficar claro nesse processo, exatamente para que os deputados, né, tenham o conforto para votar, que o resultado dessa semana será o resultado do esforço, do trabalho e da dedicação de cada deputado e de cada deputada.
É, Denise, o presidente da Câmara, ele convocou sessão para hoje à noite, amanhã, terça-feira, de manhã, tarde, à noite, quarta-feira, de manhã, tarde, à noite, quinta-feira, de manhã e à tarde. Então, se a reforma da Previdência, ele conseguir aprovar aí o texto em primeiro turno até quarta-feira, no meio da tarde, existe a possibilidade de que eles aprovem um requerimento de quebra de interstício. O que, que é isso? É um requerimento que dispensa a Câmara de cumprir o prazo de 5 sessões entre a aprovação em primeiro turno e segundo turno de uma PEC que determina ali o regimento interno. E aí a ideia é, se a reforma for aprovada até quarta-feira, em primeiro turno, ali no meio da tarde, com um quórum significativo de cerca de 330 deputados, 325 deputados, pode ser que eles apresentem esse requerimento para dispensar o cumprimento desse prazo de 5 sessões e já votar logo em segundo turno ao longo dessa semana. Só que isso não vai ser uma tarefa muito fácil. A oposição vai apresentar aqueles destaques que precisam ser votados individualmente, igual aconteceu lá na comissão especial, que são sugestões de mudança no texto. Então não vai ser simplesmente votar o relatório do deputado Samuel Moreira, vai ser o relatório e mais alguns destaques que vão ser apresentados pela oposição. E aí também tem a possibilidade de partidos aliados, como o PSL, apresentarem destaques, o que atrasaria ainda mais o processo. Então a gente aguarda, vai trazendo, atualizando todas as informações, pelo menos em primeiro turno a expectativa é que a reforma da Previdência seja aprovada aqui na Câmara dos Deputados ainda nesta semana.
Agora, Maldonado, a votação dos destaques é depois do texto base?
Exatamente, Denise. Primeiro voto o texto base e depois votam os destaques, que são as sugestões de mudança aí no texto que são feitas pelos parlamentares.
Então, até o último minuto pode acontecer alguma alteração em relação a algumas regras que estão colocadas nesse texto?
Sem dúvida nenhuma, Denise. Agora sim. Se os destaques que forem para a votação forem só os destaques da oposição, aí a gente sabe que eles vão ser rejeitados, como foram rejeitados lá na comissão especial. Então, a comissão especial serve muito bem de termômetro para a gente saber, para a gente ter uma noção de como será o processo, analisar o processo de votação aqui no plenário da Câmara. Então, a chance de que haja alguma mudança, de que algum destaque seja aprovado, de que o texto seja novamente alterado, é mínima. O presidente da Câmara já falou isso, inclusive o líder do governo aqui na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, também já deixou isso claro. Ó, futuras mudanças no plenário, a gente só vai mudar o texto se isso tiver, se as categorias que tiverem interesse nessa mudança garantirem que o governo não vai, que a reforma não vai perder nenhum voto. Por exemplo, a inclusão de estados e municípios. Estados e municípios só serão incluídos na reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados, caso aí os governadores e os prefeitos consigam articular aqui com os deputados e garantam para o governo que o governo não vai, que a reforma não vai perder nenhum voto com essa inclusão. Então precisa, agora qualquer mudança que possa ser feita no texto do relatório só será feita se tiver aí tiver o apoio de grande parte aqui dos parlamentares. Vamos ver como é que vai ser o andamento dessa proposta, dessa votação da reforma da Previdência aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Denise, agora sobre possibilidade de mudança, hoje em dia, cada dia que passa, essa possibilidade vai diminuindo, justamente porque o governo não quer perder o voto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avalia que tem uma margem considerável para aprovar a reforma da Previdência, então é melhor não mexer em time que está ganhando, já que esse texto que está aí, que vai ser discutido pelo plenário, tem o apoio suficiente para ser votado, é melhor que ele permaneça como está, ou se não, se as categorias quiserem mudar e que garantam, então, votos para que o texto seja, de fato, aprovado. O importante é aprovar. E o que o Rodrigo Maia disse aí, ó, Denise, é muito importante em relação a essa questão dos votos. A gente já disse aqui, é bom a gente lembrar que teve uma reforma da Previdência apresentada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não foi aprovada por um voto. Ela contou com 307 votos. Então, assim, é preciso articular muito bem, porque perder voto nessa altura do campeonato corre o risco também de fazer com que perca toda a batalha, que é a reforma da Previdência, que já vem tramitando aqui no Congresso Nacional desde o início do ano.
Agora, aquela história é muito difícil de repetir, né, Maldonado? Foi o voto que deveria ser a favor e foi digitado errado na hora, apertar o botão errado, que era o deputado Antônio Candir, que foi ministro, inclusive, da área econômica, né, na época deputado, que era totalmente favorável a uma reforma da Previdência e se enganou na última hora. Eles estavam com a contagem super apertada, e isso não vai acontecer de novo, né? Ficaria esse empate aí.
Hoje em dia eles são até mais gente boa entre eles. Eu acompanhei lá na comissão especial, Denise. Teve o deputado Henrique Fontana, por exemplo, ele chegou a encaminhar o voto contrário a um requerimento que ele havia apresentado, porque ele não entendeu muito bem o que estava sendo discutido ali. E aí os próprios parlamentares ali que fazem oposição a ele, que são da base, favoráveis à reforma, alertaram ele, ó, você está encaminhando contra aí. Então, assim, tomara que a gente conte com esse bom senso aí, que não vai perder uma proposta, perder a oportunidade de aprovar uma proposta de extrema relevância aí para o país por conta de um erro ali de digitação. Que os deputados prestem atenção e que, caso seja um erro de digitação, que um ou outro alerte ali e possa, ainda pode mudar o voto, viu, Denise? Até concluída a votação, até o presidente anunciar o resultado, ainda dá para mudar o voto. Então, que eles façam a checagem ali, cada assessor, cada um vai destacar um assessor para checar se votou certo ou se votou errado.
Tá certo, Maldonado. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
2:20, vamos falar agora de economia. Nós estamos em contato com o coordenador da sondagem de comércio do IBRE FGV, da Fundação Getúlio Vargas, o Rodolfo Tobler. Rodolfo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Bom, Rodolfo, vocês divulgaram alguns dados aí que apontam uma piora da demanda aí por parte do comércio. Não é a demanda no comércio, são as encomendas do comércio junto à indústria, o que vem afetando também a indústria. E não é novidade que a gente vê a economia patinando aí nos últimos meses, com projeções sendo constantemente revistas para baixo quanto ao crescimento deste ano, né?
Exatamente. A gente tem observado aqui nos nossos indicadores de confiança de que esse início de 2019 acabou ocorrendo uma certa frustração por parte dos empresários. Então, todo o otimismo que foi gerado no fim do processo eleitoral acabou gerando frustração nesse início de 2019.
Houve logo depois das eleições um impulso importante de atividade, até se previa que o crescimento esse ano poderia ficar na faixa dos 3%. Agora, vocês detectaram essa piora no ritmo de encomendas do comércio, que seria, na verdade, o comércio contando com um movimento menor.
Exatamente. A gente tem esse indicador que é o indicador de encomendas, né, que é o volume de compras, o quanto o comércio está otimista com essas encomendas para a indústria. Então, a gente tinha observado que ao final de 2018 houve um excesso de otimismo, que eles esperavam que o início de 2019 fosse um início com atividade aquecida, umas vendas um pouco mais fortes do que realmente aconteceu, e agora em 2019 eles vieram calibrando esse cenário. Então, desde fevereiro de 2019, vem ocorrendo queda nessa série, então a gente tem percebido que eles estão prevendo cada vez menos encomendas para a indústria, porque como esse início de 2019 foi um pouco frustrante para eles, as vendas não foram tão fortes quanto imaginado, então agora estão com um certo estoque, estão tendo que desovar um pouco esses estoques e estão deixando de encomendar um pouco com a indústria.
E aí o comércio fica com menos estoques e a indústria fica com mais estoques, ou então dá uma segurada na produção. Aliás, o que vem acontecendo também, não é?
Exatamente, o que a gente tem percebido é justamente isso, que os indicadores de estoques da indústria também têm aumentado nos últimos meses justamente por essa falta de encomendas do comércio, e que a produção também não tem encaminhado agora com tanta velocidade.
Agora, esse é um problema geral do comércio?
Esse é um problema geral, assim, afeta quase todos os segmentos. A gente tem observado esse desenho, um outro mês acaba tendo uma variação diferente, mas de modo geral acaba atingindo todos os segmentos. Mas o que a gente tem percebido é que assim, esses indicadores para os próximos meses, nesse segundo semestre, tem espaço para que isso volte a crescer. Esse primeiro momento de 2019 que houve realmente uma correção dessas expectativas.
Porque acaba havendo um ajuste de estoques em função do movimento. Se ocorrer alguma recuperação, há possibilidade de a retomada aí dessas encomendas e também de aumento da produção da indústria. Sazonalmente isso costuma acontecer, né? O segundo semestre é melhor.
Exatamente. Tem um espaço grande aí para melhora no segundo semestre, principalmente dado que esse primeiro semestre foi mais fraco do que o previsto. Então a expectativa é de que também destravando um pouco a economia com essas reformas sendo aprovadas para o segundo semestre, acaba tendo um pouco mais de movimento na atividade. Com isso, uma reação em cadeia, né? Tudo melhorando um pouco mais, os consumidores acabam ficando um pouco mais otimistas, consumindo um pouco mais, o comércio volta também a aquecer um pouco as vendas e aí a encomendar um pouco mais com a indústria.
É, e tem relação com confiança, tem relação com o mercado de trabalho, tudo isso acaba influenciando o ritmo do comércio e, consequentemente, a economia como um todo. O Brasil tem uma economia muito focada em consumo ainda, né?
Exatamente, tem uma economia muito focada em consumo e hoje, com a taxa de desemprego muito elevada, acaba afetando demais a massa de rendimentos dos consumidores e acaba tendo um pouco uma retenção dessa parte de consumo por parte dos consumidores, acabam segurando um pouco mais. Então, enquanto também a taxa de desemprego continua muito elevada, é um pouco difícil imaginar que tem um movimento muito mais forte no comércio.
Agora, tem alguma estimativa em termos percentuais, Rodolfo, do quanto que houve de desaceleração?
A gente não tem, nosso indicador aqui, ele medido em pontos, ele vai de 0 a 200, o que a gente conseguiu perceber nessa redução de encomendas, que o indicador chegou a passar dos 100 pontos, foi para 105,6 e agora ele está na casa dos 95 pontos. Então, assim, foi uma queda de 10 pontos dos 14 que ele tinha subido no ano passado. Então, agora tem uma expectativa agora que ele possa talvez voltar perto de 100 pontos, que seria um indicador de normalidade, mas para isso precisa que a atividade como um todo dê algum sinal de reação.
Nós conversamos com o coordenador da sondagem do comércio do IBREFGV, o Rodolfo Tobler. Rodolfo, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde.
E agora nós vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, com você. Boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, discreto como seus últimos anos de vida. Assim a gente pode definir como foi o velório de João Gilberto aqui no Teatro Municipal, para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Lá dentro, somente amigos e parentes. O público pôde acessar o velório de João Gilberto a partir das 10 horas da manhã, mas era uma passagem rápida, de poucos segundos. E a imprensa também teve de ficar do lado de fora, pedido da família, e pôde apenas fazer tomadas de imagens, registros de imagens por 2-3 minutos. Desde cedo, os amigos e parentes de João Gilberto já estavam aqui à espera do caixão, que chegou por volta das 8 horas da manhã. Glória Pires, Bebel Gilberto e outras pessoas, como a última esposa Maria do Céu, aguardavam a chegada do corpo de João Gilberto. Se lá dentro era uma cerimônia discreta, reservada, aqui do lado de fora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nós tivemos uma espécie de montagem de palco a céu aberto. Muitos artistas se apresentando com violão, com clarinete, trompete e, é claro, tocando músicas em homenagem a João Gilberto. Chega de Saudade foi aquela mais tocada, mais apresentada pelos artistas anônimos aqui na porta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nas cadeiras escolares, nas escolas de música, João Gilberto é visto como um gênio, uma espécie de paradigma, como revela aqui a Jovem Pan, estudante de música, Ricardo Bruno. Se você olhar para ele, você deve pensar assim, automaticamente, ser um representante do som pesado do rock and roll. Mas Ricardo Bruno destaca que João Gilberto influenciou todos os estilos musicais.
Tecnicamente, dentro da música, né, ele revolucionou a forma de tocar violão, né? Ele pegou essa síncope do samba e misturou com os acordes do Tom Jobim, por exemplo, esses acordes bem de jazz, né? Então, na verdade, ele foi... esse jeito de tocar é o que a gente estuda ainda dentro das universidades.
Há também cantora e compositora Adriana Calcanhoto, esteve aqui no último adeus a João Gilberto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Chegou a dizer que se não fosse o pai da Bossa Nova, ela não existiria.
O violão dele, a batida dele, eu não existiria, eu e vários outros artistas da minha geração e artistas mais jovens do que eu, esse legado não tem fim. A invenção dele não termina.
Antes de deixar aqui o saguão de entrada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde foi velado o corpo de João Gilberto, houve uma missa de corpo presente e uma espécie de apresentação musical. Corpo do cantor e compositor, conhecido como Bruxo de Juazeiro, pai da Bossa Nova e um artista de reconhecimento global e internacional, vai ser sepultado no final da tarde no cemitério Parque da Colina, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Chega de Saudade, é a música que continua tocando aqui do lado de fora, mas essa com certeza é uma saudade que vai demorar a passar. Do Rio, Rodrigo Viega.
É, mas ele deixou a marca dele na música brasileira, deixou a marca para o exterior, muita gente comentando pelas redes sociais desde ontem, então é isso. Ele passou para a história agora do Brasil. 2:29 e um frio atingiu a região sul-sudeste neste final de semana, provocou mortes aqui em São Paulo também. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que nós vamos dar um giro para saber como é que vai ficar a situação também, que é isso que interessa mais. Todo mundo reclamando do frio excessivo neste final de semana, mas parece que ele ainda não vai parar. Então, um rápido intervalo, daqui a pouquinho, muito mais informação para você.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2:32 e agora sim vamos falar do clima. Nós tivemos aí uma temperatura mínima em São Paulo neste final de semana, ao redor de 7%. O interior também foi atingido, outros estados. Há problemas, inclusive, com relação às plantações castigadas pelas geadas em várias regiões. A questão do feijão, principalmente, do café. Isso já causa uma certa preocupação com relação à evolução de preços. Agora, a preocupação maior é com relação às pessoas. E pessoas morreram de frio aí no final de semana. Isso está exigindo esforço tanto da prefeitura como do governo do estado e também outras prefeituras para evitar que isso aconteça. Em entrevista hoje no Jornal da Manhã, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Marcelo Del Bosco, afirmou que ainda não é possível saber a causa da morte de 3 moradores de rua na capital paulista. Vamos conferir.
A Polícia Civil está fazendo esse trabalho, né?
Sim.
Até porque dessas 3 mortes, o primeiro, que foi o Gabriel, na Barra Funda, ele foi atendido pelo nosso serviço na quarta-feira, o serviço de abordagem especializado, e ele era dependente de álcool e droga e não aceitou o acolhimento, né, naquele momento, e a gente tinha feito, né, o acompanhamento dele. Ele teve também acolhimento nosso em abril desse ano, mas era um dependente principalmente de álcool. E nesse dia da abordagem ele estava pedindo, né, necessitando da questão aí ligada muito ao álcool.
Uhum.
Então esse é um caso. O segundo caso, que foi de um morador que não passou em nenhum serviço nosso, essa pessoa em situação de rua, também não é conhecido ali das pessoas ali da região. E quando foi acionado o nosso serviço, tanto o nosso quanto do SAMU, né, que é através também do nosso 156, ele já tinha falecido. Ele foi atendido ali por comerciantes ali do local. O terceiro caso, que é o de Itaquera, o que nós temos aí constatado, parece que ele foi retirado de uma escola ali que à noite é usada ali por algumas pessoas, questão de droga, e foi deixado do lado de fora nessa rua de Itaquera. Nós não tivemos nenhum chamado naquela rua, naquela noite, né? Mas tivemos na região nós tivemos chamados, mas lá não.
O secretário afirmou ainda que a Prefeitura de São Paulo trabalha com a Secretaria de Saúde do município para prestar assistência aos moradores de rua.
A grande questão é que muitas dessas pessoas, elas têm, e chega a quase 40%, são pessoas que têm algum problema na área da saúde, né? Ou algum vício com álcool e droga, ou mesmo alguma deficiência intelectual, né? Então a gente tem trabalhado, é uma junção entre as secretarias de assistência e desenvolvimento social e a Secretaria de Saúde do município, com consultório de rua. Então, se faz essa busca, essa abordagem especializada dessas pessoas para aumentar e criar esse vínculo, né, esse fortalecimento de vínculo a essa pessoa que está em estado de vulnerabilidade.
Esse foi o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Marcelo Del Bosco, secretário adjunto aqui de São Paulo. E vamos agora dar um giro aí para saber dessas questões relacionadas ao clima, os problemas das várias regiões. Vamos conversar primeiro com o Alexandre Pitoli, que fala de Bauru. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Jovem Pan.
Como é que está a situação por aí? Bauru tradicionalmente é quente, não é?
Sim, mas o final de semana foi atípico. Aliás, toda a região centro-oeste paulista sofreu muito com o frio durante o final de semana, Denise. Tivemos mínima de 3 graus na região, inclusive com 2 mortes registradas. As duas aconteceram ontem, para amanhecer domingo. Uma delas, a senhora Rosilda Maria Barreto, de 43 anos, foi encontrada morta por volta das 7h30 da manhã numa avenida de Assis. Ela até foi tentando socorrer com o SAMU. Entretanto, a polícia, quando chegou, notou que ela não tinha marcas de violência e ela não estava agasalhada, Denise. E segundo o IPMET, que é o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, aqui do interior de São Paulo, 3 graus a temperatura em Assis durante a madrugada. E em Chaporã, uma cidade vizinha de Assis, um homem também de situação de rua foi encontrado dentro de uma casa de madeira abandonada por moradores de um bairro, levado ainda com vida até uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu e também faleceu por hipotermia. As duas mortes, então, por conta do frio. Em Achaporã, 4 graus a mínima, em Assis, 3 graus. Paulo, hoje, Denise, teve uma manhã também bastante fria, com mínima de 7 graus, e durante a semana, segundo o IPMET, este Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, a temperatura deve subir e não há previsão de chuva, Denise.
Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pelas suas informações. Ouvimos o Alexandre Pitoli, diretamente de Bauru. Uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Bom trabalho.
E agora nós vamos a Santa Catarina com a Lene Junsec.
Olá, bom dia para você e também ao ouvinte internauta da Jovem Pan News. E aqui em Santa Catarina, mais uma vez, nós tivemos um amanhecer gelado, com temperaturas abaixo de zero nesta manhã de segunda-feira. No dia de ontem, o frio foi bem mais intenso, quando em Urupema, por exemplo, foi registrado 9,2 graus negativos. A cidade literalmente congelou. A cascata, que fica próximo ao Morro das Torres, virou o principal ponto turístico da cidade na Serra Catarinense, quando toda a água congelou no dia de ontem. No amanhecer de hoje, a temperatura foi um pouco mais amena, quando foi registrado menos 4 graus na Serra Catarinense, na cidade de Urupema. Aqui em Rio do Sul, fica a 120 quilômetros aproximadamente da serra e nesse momento está 0 grau na cidade. A gente segue acompanhando as notícias e principalmente com relação ao turista que vem aqui para o estado, porque a Serra do Rio do Rastro, um dos principais cartões postais de Santa Catarina, está parcialmente interditada. Polícia Rodoviária do Estado e também Corpo de Bombeiros realizam ações para retirar o gelo da pista. Por isso, durante todo o final de semana, ela acabou ficando em meia pista para garantir a segurança de quem transitava pelo local. De acordo com os meteorologistas, a temperatura deve melhorar nesta semana aqui no estado, já que a onda de frio está se afastando de Santa Catarina. Mas ainda vem muito frio por aqui.
Em Santa Catarina eles já estão mais acostumados, assim como toda a região sul. A Lene, quando gravou esse boletim para a gente, fazendo o balanço da noite, que foi de um frio terrível, aliás, o final de semana todo, a gente poderia ver até as imagens que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Ainda é um tempo muito nebuloso, nós tivemos congelamento de água em algumas regiões, indo até o sul. Então foi uma situação bastante complicada em relação ao clima. Daqui a pouquinho nós vamos falar de outras regiões, vamos conferir também a previsão do tempo, do que pode acontecer. Antes, nós vamos aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino. Uma boa tarde.
Boa tarde. O engenheiro eletricista Felipe Carneiro, de 38 anos, trabalhou por 10 anos como superintendente em uma companhia de navegação do setor de petróleo no Rio. Com a marcha lenta da economia...
Tivemos problema aí no contato com o Rodrigo Constantino. Vamos voltar então a falar do tempo. Nós vamos agora com a Heloísa Pereira. Daqui a pouquinho, então, para saber a previsão do tempo. Hoje a gente vai lembrar que São Paulo agora tem sol. Ontem também teve sol, que não impediu que nós tivéssemos uma noite, uma madrugada novamente muito complicada, complicadas, com muito frio. E hoje, por enquanto, a previsão é de 9 graus nesta noite, e a previsão é de temperaturas muito baixas à noite, de madrugada, pelo menos até quinta-feira. Essa é a expectativa que nós temos, e todos devem ficar muito em alerta com relação a essa situação, especialmente moradores de rua. Não é apenas cuidar da própria casa, mas também, quando houver algum problema, quando constatar alguma dificuldade, a gente pode ligar para as autoridades, para os serviços de atendimento, para evitar que as pessoas passem a noite ao relento, sem cobertores, principalmente. Isso daí pode ser fatal, como nós conferimos até em cidades do interior, onde tradicionalmente nós temos temperaturas mais altas. Agora sim, vamos retomar o contato com Rodrigo Constantino.
Boa tarde. O engenheiro eletricista Felipe Carneiro, de 38 anos, trabalhou por 10 anos como superintendente em uma companhia de navegação do setor de petróleo no Rio. Com a marcha lenta da economia, a empresa começou a cortar cargos de chefia a partir de janeiro, e Carneiro foi um dos dispensados. Ele e a mulher, a advogada Gisele Brandão, agora só contam com o salário dela para pagar as contas. Com uma filha de 2 anos e a segunda prestes a nascer, fizeram um corte profundo nas despesas. A situação do engenheiro, cuja profissão era uma das mais demandadas antes da crise, reflete a realidade de 1,4 milhão de brasileiros com ensino superior completo, sem trabalho, contabilizados no primeiro trimestre desse ano pela pesquisa PNAD Contínua do IBGE, segundo uma reportagem do jornal O Globo deste domingo. Isso representa alta de 13% em apenas um ano. Nos 3 primeiros meses de 2018, o número era de 1,23 milhão. O avanço da desocupação nesse segmento, geralmente mais protegido do desemprego que os menos escolarizados, contrasta com a queda de 1,8% no contingente total de desempregados no período. O tipo de emprego que tem sido gerado, responsável por alguma leve melhora no índice geral, em sua maioria não requer tanta qualificação, avalia Bruno Ottoni, pesquisador da consultoria Idados. Se o desemprego atinge 13 milhões de brasileiros hoje, temos também o problema do subemprego e gente com suposta qualificação que não encontra oportunidades. Essa é a realidade em países com baixa liberdade econômica, e isso ainda reflete o imenso estrago causado pelos governos petistas. Mas serve de alerta para a esquerda, que repete que educação, entre aspas, é uma espécie de panaceia que vai resolver todos os problemas sociais. Balela. Em Cuba, há vários engenheiros taxistas ou universitárias prostitutas. Há diplomas, mas não há mercado de trabalho, por culpa do socialismo, claro. Por isso é tão espantoso Juan Guaidó afirmar, como afirmou, que o problema na Venezuela não foi ideológico. Claro que foi. Esse é o resultado inevitável dos meios socialistas. De nada adianta investir em educação, ainda mais doutrinação ideológica disfarçada de ensino, se não houver trabalho. E este, quem gera, não é o Estado. Quem cria é a iniciativa privada, num ambiente de livre concorrência, com estabilidade jurídica e macroeconômica. Ou seja, é a receita liberal que garante o melhor ambiente para os trabalhadores. Formar médicos, engenheiros, ou pior, área de humanas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, num país sem capitalismo dinâmico, é inócuo, na melhor das hipóteses. Teremos vários indivíduos com diplomas fazendo Uber. Quer fomentar o mercado de trabalho, reduzir o desemprego para gente com baixa ou alta qualificação? Então, o caminho é um só: o liberalismo.
2h45, vamos agora à participação do Thiago Berracho. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. O assunto é a reforma da Previdência. Aqui no Jornal Jovem Pan nós já falamos sobre a possibilidade da aprovação nessa semana na Câmara, mas a partir de agora, Denise, categorias que ainda pleiteiam mudanças na Previdência já se armam para discutir alterações ao texto durante os debates no Senado. A reforma pode ser aprovada ainda nessa semana na Câmara e depois da votação em 2 turnos seguirá tramitando pelo Congresso. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, declarou que a matéria contempla questões já requeridas pelos policiais, por exemplo. O vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Leandro Alain Vieira, teme pela aposentadoria dos servidores da segurança pública.
A reforma da Previdência, no nosso entendimento, ela vai ajudar por um determinado tempo os estados e a União a garantir o pagamento dos aposentados, mas ela não vai resolver todos os problemas, como já foi colocado à mesa. Existe uma previsão constitucional que o salário mínimo é reajustado todos os anos. E já para o servidor público, em especial da segurança pública, não existe nenhum requisito dentro da Constituição, não existe nenhuma lei federal que obrigue os estados a colocar essas categorias de segurança pública na mesa e fazer uma negociação de aumento salarial.
Durante um debate nesta segunda-feira no Senado, o representante do governo ponderou as colocações de Leandro Alain Vieira. O subsecretário da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Constanzi, avaliou que as mudanças nas regras têm de ser feitas no país.
Com a reforma da Previdência, a gente vai conseguir reduzir essa, garantir essa sustentabilidade fiscal, que sim, está ameaçada. A gente, acima de tudo, é sair desse ciclo vicioso que a gente entrou, de explosão da dívida pública, que pressiona juros, que prejudica o crescimento econômico, que prejudica a arrecadação do governo e que gera mais dívida pública. A gente precisa sair dessa bola de neve, a gente precisa sair desse ciclo vicioso. E a gente só vai conseguir sair desse ciclo vicioso com um ajuste previdenciário. Então, me assusta ver que as pessoas são contra a reforma da Previdência, a nova Previdência, mas ser contra, para mim, significa explosão de dívida pública e para gastar mais com juros no futuro.
O subsecretário Rogério Constanzi concorda que depois da aprovação da reforma, novos ajustes terão de ser feitos. Ele cita, Denise, a simplificação tributária como passo seguinte às alterações da Previdência é uma forma de reduzir o que se chama de custo Brasil.
Obrigada, Tiago. E agora nós vamos conferir uma live aí do presidente Bolsonaro. De surpresa, porque normalmente ele fala sempre nas quintas-feiras, no final do dia, começo da noite, mas vamos conferir o que ele está falando agora.
Nós precisamos dizer que esse governo não cuida da hanseníase apenas no Ministério da Saúde. O Ministério da
Ele está com a ministra Damares, Ernesto Araújo também está com ele.
Nacional voltada ao tema hanseníase. E aqui quero mandar um recado, presidente. Se alguém que está nos ouvindo, que está do outro lado, ainda tem um parente que ficou um período nos antigos manicômios, nos antigos leprosários e não recebeu indenização, procure o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E este governo também fala com as instituições sérias. Todas as instituições que trabalham com o tema, lá no nosso ministério, tem um espaço. Estamos, nesse momento aqui, inclusive, ministro Mandetta, inaugurando a maior campanha da história do Brasil de combate à hanseníase. Temos um presidente liderando a maior campanha. E é sonho do nosso visitante, doutor Sassacua, que é a gente erradicar a hanseníase do Brasil. E é possível, nesse governo, a gente alcançar esse recorde.
O doutor Sassacua vai fazer uso da palavra agora. Eu peço que a pessoa que vai traduzir e fale bastante, bem alto, né? Para pegar na live ali enquanto isso.
Secaide, Daini Bammeni, Hansen Biolo, Oi, Brasil Nioite, Tadaima.
Que é o segundo país onde apresenta o maior índice de hanseníase.
É uma mini reunião ministerial para tratar de casos de saúde, da hanseníase. A ministra Damares estava falando exatamente sobre isso. Nós temos o ministro Mandetta também da saúde, presidente Bolsonaro, né? E um representante do exterior, que inclusive está com tradução. Como eu disse, foi uma live não planejada, que não estava na agenda do presidente. Ele abriu essa reunião. Então está passando o recado, a gente vê a informalidade passando o microfone. Ele pediu inclusive para quem está traduzindo para falar bem alto, para que todo mundo possa ouvir. Daqui a pouquinho nós conferimos mais um pouquinho dessa live do presidente Bolsonaro. E agora vamos com a participação do Matheus Meirelles. Oi, Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira dois italianos acusados de integrar a máfia 'Ndrangheta, grupo que atua na região da Calábria, no sul da Itália. A operação comandada pela PF do Paraná foi batizada de Barão Invisível. Segundo a polícia, a quadrilha controla cerca de 40% dos envios globais de cocaína. Nicola Assisi e o filho dele, Patrick, foram detidos nesta segunda em uma cobertura de luxo na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. No local, foram apreendidas quantidades significativas de reais, dólares e euros, 3 armas, além de carros e passaportes falsos. O apartamento tinha paredes falsas, passagens secretas e um complexo sistema de segurança para evitar a aproximação da polícia. O delegado Luciano Flores de Lima, superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, explica melhor como funcionava o local onde ocorreram as prisões.
Estamos com um problema em relação à imagem. Vamos lá, Matheus.
Exatamente. O delegado, em si, ele explica como, de que forma funcionava esse sistema de segurança. Dentro do apartamento e fora havia câmeras de segurança 360 graus que identificavam todas as pessoas que entravam e saíam de dentro desse condomínio. Assim, além de outras pessoas de outros apartamentos que meio que faziam a segurança, protegiam esses dois mafiosos para que a polícia não se aproximasse. Esses mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da representação da PF junto à Interpol, a Polícia Internacional, em cooperação com autoridades italianas. Nicola Assisi é condenado por tráfico e associação criminosa na Itália com pena de 14 anos de prisão. A dupla estava foragida desde 2014 e teria passado por Portugal e Argentina com documentos falsos. Agora, Denise, a expectativa é que a boa relação entre as autoridades brasileiras e italianas desde a extradição de Cesare Battisti leve também à extradição desses dois suspeitos de participarem da máfia italiana, a máfia 'Ndrangheta, que atua na Calábria, Denise.
Muito obrigada, Matheus. 2:53. Estamos em contato agora com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Tudo bem?
Tudo certo. Pedro Paulo, sem novidades, né? Nós tivemos o relatório Focus de novo, cortando projeção de crescimento, agora 0,82%, mantendo previsão de inflação abaixo da meta em 3,8% e contando com redução dos juros. Não é? E nós sabemos que a possível redução da taxa básica de juros está muito atrelada à reforma da Previdência, e aí nós temos o mercado ainda com comportamento favorável, contando que a reforma sai, que possa avançar na Câmara ainda antes do recesso. Eu queria sua avaliação em relação a essa condição geral, essa dependência, essa expectativa em torno da reforma da Previdência?
Bom, Denise, eu acho que a questão da taxa de juros, se você pegar o modelo de metas de inflação estritamente, ele já teria indicado uma redução a algumas reuniões atrás, porque a inflação ela desacelerou, as expectativas de inflação estão bem ancoradas e, como você muito bem falou, o mercado vem reduzindo as suas estimativas de crescimento. Se a gente olhar esse aspecto em particular, que é o que ali nas regras do Banco Central, nas regras de Taylor que o Banco Central utiliza, a gente tem o hiato do produto, que é a diferença entre o hiato observado e o PIB observado e o PIB potencial, a situação está bem ruim nesse aspecto. A economia ainda está desacelerando. Então, a gente precisaria ter, né, um corte da taxa Selic por parte do Banco Central. Ele resolveu condicionar isso, esse corte, à aprovação da reforma na Câmara. Eu acho que se passar a reforma na Câmara agora, pode ser que eu aumente a minha vontade de apostar nessa queda de taxa de juros na próxima reunião. Caso contrário, eu acho que ele faz 3 cortes de 0,25 e encerra o ano com 5,75 na Selic.
Aí ficaria mais para o segundo semestre esse corte dos juros.
Ah, não tenha dúvida, ficariam para as últimas 3 reuniões ali, depois de aprovada no Senado. Se a gente levar em consideração que toda essa essa via crucis que tem que fazer a reforma dentro da Câmara, depois no Senado, pode demorar um pouquinho, se terminar ali em setembro, ele teria espaço para fazer 3 cortes até o final do ano. Mas a minha preocupação é que, claramente, você citou o Focus, a gente tem observado uma desaceleração significativa da economia nos indicadores mais recentes. A gente vai vendo produção industrial, serviços, varejo, o consumo das famílias, tudo desacelerando forte. Seria importante já antecipar esse corte para agora, mas o Banco Central não quer brincar com a reforma, não. Ele quer esperar até a aprovação, talvez, no Senado.
Agora, o ânimo que a gente tem do mercado, dólar 3,80, bolsa batendo recordes sucessivos, como está acontecendo hoje também, isso tem relação direta com a reforma da Previdência, não é antecipando um desempenho melhor da economia, não é?
Ah, não tenha dúvida. O mercado não espera acontecer tudo, não. Ele vai antecipando alguma coisa para ver se pega um prêmio, né? Quem chega primeiro pega mais prêmio. Corre um pouco mais de risco, mas pega mais prêmio. Então, o mercado já vem antecipando essa reforma há algumas semanas, alguns meses até. Se você pegar a taxa de juro, por exemplo, mais longa, para 2027 ou 2029, que refletem tanto a expectativa em relação ao comportamento da política monetária com a percepção de risco, ela vem caindo bem. A taxa de juro começou, essa longa começou o ano ali acima de 12, ela está saindo a 7,5, é uma queda significativa. A taxa de câmbio, o dólar, é outro. Começou o ano ali a 4, a 4 e alguma coisa, está ali em 3,80 e alguma coisa. Capaz de ficar entre 3,85, 3,80, 3,75, até a reforma passar, depois cede. O que tem ajudado é que o exterior também está com taxas de juros muito baixas. As taxas de juros dos Estados Unidos estão muito baixas, estão em torno de 2,05, elas estiveram a 1,95 na sexta-feira. A taxa de juros na Alemanha está negativa, em 0,40 ao ano. Isso possibilita um cenário internacional um pouco mais compreensivo com os riscos, admitindo um pouco mais de riscos do que em outros períodos. Isso ajuda o Brasil a empurrar sua taxa de juros e a taxa de câmbio para baixo.
Nós conversamos com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada. Uma boa tarde. E agora as últimas informações aqui com a Vitória Bel. Oi, Vitória.
Olá, Denise. Boa tarde a todos que nos ouvem e assistem. Um relatório interno da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, identificou 9 aeronaves sucateadas que deveriam garantir atendimento médico para a população indígena em todo o país. As aeronaves abandonadas foram abandonadas desde a década passada em hangares aí nos aeroportos de Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e também no Pará. Segundo o Ministério da Família, Mulher, Família e Direitos Humanos, que abriga a FUNAI, todos os aviões estão em péssimo estado de conservação e sem condições de voar. Só de aluguel atrasado com o estacionamento das aeronaves em Brasília, o governo aí já deve aí aos hangares 3 milhões de reais. Enquanto o valor atual do mercado das aeronaves podem ir a leilão será cerca aí de 1 milhão de reais. Então o governo já está num déficit de 2 milhões de reais por conta do sucateamento dessas aeronaves. Um edital deve ser lançado dentro dos próximos 30 dias para a venda dos bens. A FUNAI agora investiga o ocorrido, mas a suspeita é de que elas tenham sido abandonadas após a transferência da competência do atendimento médico dos indígenas para o Ministério da Saúde em 2010. Denise.
Muito obrigada, Vitória. E fechamos por aqui essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.